A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. Hoje recebemos o jornalista, professor e escritor Vitor Neck. Ele também é mestre em comunicação aqui pela UFRGS e doutorando em letras pela PUC-RS. Ele vem ao nosso programa para lançar ou comentar, né, seu livro que já foi lançado, Não Existe Mais Dia Seguinte, saindo pela editora Taverna. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde, Pedro.
Vitor, o que tu nos tem para dizer sobre este livro que tem crônicas, contos, reflexões? O que, que a gente pode dizer sobre isso?
Bom, esse livro ele tem para mim vários sentidos e permite várias entradas de leitura e de considerações sobre ele. O primeiro que eu tenho tratado ele como uma espécie de uma transição. Eu sempre produzi muito texto, mas sobretudo vinculado à minha profissão, que é jornalista, que é professor de jornalismo, então professor de texto. Então sempre escrevi muito e li muito, mas em função dessa perspectiva do jornalismo. Com o tempo eu fui percebendo que o jornalismo de alguma forma era insuficiente para o que eu queria com a palavra. O que eu pretendia, o que eu esperava, o que eu almejava através da palavra, o jornalismo me dava menos. Por isso a literatura acaba se impondo com bastante força na maneira como eu vejo o mundo, na maneira como eu quero me expressar. Aí eu, atualmente eu faço doutorado na UFRGS, aqui na UFRGS faço doutorado em letras, e o meu projeto de tese é a escrita de um romance. Isso é permitido na linha que eu sigo, que é a escrita criativa. Então, em vez de uma tese tradicional, a parte principal da tese pode ser uma obra literária, que no meu caso é um romance. Uhum. E aí eu vejo o quanto que a literatura então vem ocupando esse espaço que eu sempre quis na minha vida, que eu sempre almejei. E esse livro então ele é uma espécie de uma transição, porque a crônica, e ele, eu considero ele sobretudo um livro de crônicas, ela é um gênero híbrido, né? Ela tem um pé no jornalismo, um pé na literatura. Uhum. Ela pode ser considerada tanto na literatura quanto no jornalismo. Então, eu olhei que num período de talvez de uns 15, 16 anos, desde o início dos anos 2000 até poucos meses, poucos dias antes do lançamento do livro, eu tinha uma produção razoável de textos que eu considerava, sobretudo, crônicas. Então, de alguma forma, para fazer um balanço desse início de século XXI e também de alguma maneira ter um objeto simbólico que é esse livro, do que eu estou considerando essa transição, eu resolvi fazer uma compilação, cheguei a 60 textos, propus para a editora e hoje temos o livro pronto.
É um livro bem extenso, assim, mas é rápido, né, de ler.
Exato.
Porque é bem... todos os textos são bem curtos.
Então. Que é próprio, né, da característica, uhum, da crônica, né, esse texto mais breve, então ele, isso. Sim. As pessoas têm comentado, que permite que seja lido de uma maneira bem descontínua, porque não perde, digamos, essa continuidade que seria própria de um romance, por exemplo.
Sim. E como que é, ou como que foi, né, ou é ao longo do tempo, esse teu aprendizado com a literatura, a busca, né, esse aprendizado para a ficção, assim, sabendo que tu também é um professor de texto, tem uma didática para lidar com os alunos, mas da mesma forma tu também busca um aperfeiçoamento com relação ao teu texto, né?
Eu, como eu disse antes, eu sempre fui muito conectado à palavra, ao texto, à escrita, né? Desde pequeno, um dos meus brinquedos, antes de entrar na primeira série, naquele período de alfabetização, eu fui alfabetizado em casa pela minha avó, um dos meus brinquedos era escrever discursos. é maluco isso, imaginar uma criança fazendo discursos, mas eu acho que tinha um pouco de um contexto familiar. A minha avó participava de um clube de mães, filha de um militar, então tinha essa coisa meio solene, assim, do pai dela. E eu me criei nesse universo familiar, meio até meio mítico às vezes. Então, meu brinquedo era escrever discursos. Na adolescência, comecei a cometer alguns poemas e depois a faculdade de jornalismo, enfim, daí sempre conectado ao texto. Mas claro que o texto literário é diferente do texto jornalístico, né? Até pelos comprometimentos. O texto jornalístico, ele tem sobretudo um comprometimento com uma ideia de real, de verdade. Por mais que isso hoje em dia e cada vez mais seja colocado em xeque pelo jornalismo que é praticado, mas e num contexto avassalador de mentiras que toma conta sobretudo dos ambientes digitais, mas o jornalismo tem esse compromisso com a verdade. A literatura tem outros compromissos, né? Essa ideia de verdade, de realidade, se relativiza na literatura. Mas como que eu lidei, então, com a minha experiência? Primeiro, tentar ser um grande leitor. Grande não no sentido da qualidade, mas no sentido do alcance. Uhum. Sempre procurei ler muito. E uma coisa que eu digo para os meus alunos de jornalismo é: vocês não podem ler o texto com a ingenuidade de um leitor comum, justamente por serem jornalista. Tem que ler o texto tentando ver as camadas de sentido, a maneira como foi feito aquele texto, tentar projetar como que o jornalista chegou àquela situação, àquela estrutura. Enfim, ler e analisar ao mesmo tempo. Eu tento fazer isso quando eu leio alguma obra literária. Ler e tentar não ter a leitura, digamos, quase ingênua, quase descomprometida do leitor comum. Por mais, às vezes isso é mais difícil quando justamente a imersão na leitura tem uma dimensão estética muito forte que eu esqueço dessa leitura crítica. Mas eu tento ler a obra literária tentando entender as entranhas dela, como que ela foi feita. E, claro, em algum momento eu também passei a buscar algumas pessoas que eu considero importantes, relevantes nessa ideia de pensar o texto literário, e comecei a fazer alguns cursos, que é muito importante, menos, digamos, por técnicas, que isso é muito relativo, mas mais pela leitura. Uhum. Por exemplo, semana passada eu encerrei a oficina do Luiz Antônio de Assis Brasil, que é bem tradicional, mais de 30 anos, e foi um período de um ano inteiro, encontros semanais. E por mais que, de alguma medida, sim, eu sou professor de texto, eu trabalho com texto, eu ensino pessoas a fazer um formato de texto, mas é impressionante como eu vi uma transformação na minha maneira de ler e na minha maneira de escrever depois que eu, durante um ano, tive não só as aulas, mas a leitura do Luiz Antônio de Assis Brasil, uma pessoa assim, de uma generosidade, de uma elegância impressionante. Capaz de apontar as fragilidades de um texto sem em nenhum momento desestimular o autor para seguir perseguindo esse ideal da literatura, né? Fiz também textos com, ou melhor, cursos com o Paulo Scott, Marcelino Freire, o Amílcar Bettega, o Reginaldo Pujol, a Léa Mazina, que é uma antiga mestra minha aqui da Fabico. A Léa era professora do Instituto de Letras, mas oferecia uma disciplina na Faculdade de Comunicação, a Fabico, aqui da URGS, que era uma oficina literária. Isso lá em 88, 89. E, enfim, eu tenho, desde então, desse período na Fabico, mas dá um pulo e agora, nos últimos anos, com todos esses nomes que eu citei antes, eu procurei ter companheiros de escrita, né? Pessoas que lessem meu texto, me dessem um retorno, porque a literatura ela pode ser uma aventura solitária quando se está no ato da escrita, mas ela não precisa, ou talvez não deva ser uma aventura solitária quando o teu texto ganha mundo, né? Uhum. E antes de ele ganhar esse mundo, é importante essa troca, eu acho fundamental.
E Vitor, aqui, esse o Não Existe Mais Dia Seguinte é um livro de crônicas, uhum, como tu bem disse. Como que é a tua transição do texto jornalístico para a ficção? Existe uma dificuldade, assim, uma até uma solenidade quando tu faz essa busca por parceiros que te ensinem ou ajudem a fazer essa transição? Existe, como que é essa passagem do não ficção para a ficção, né? Que é, de certa forma, a gente que trabalha com comunicação tende a enxergar de uma outra forma, né?
Então, é interessante pensar sobre isso. Eu costumava fazer uma provocação com os alunos de jornalismo, que os mais puristas não gostavam, mas costumava surtir um efeito legal na turma, que é provocá-los a pensar o jornalismo também como ficção. A partir do momento em que há uma criação, há uma escolha de perspectiva, há uma escolha de enquadramento, há uma seleção de informações, mas, sobretudo, há uma criação textual. Então, se a gente vai analisar fundo a ideia do que é a ficção em relação à escrita, é uma provocação interessante pensarmos o jornalismo como um processo de ficção também. Embora, claro, o jornalismo tenha pressupostos éticos que a literatura não comunga. Mas isso era muito mais uma provocação para a turma, para eles talvez perderem uma certa ingenuidade e uma certa crença inabalável no jornalismo. Acho que um problema do jornalismo é que os jornalistas às vezes se levam muito a sério e no que fazem. E claro que tem que levar a sério no sentido da profissão, mas no sentido de sacralizar o texto. E, no entanto, o texto jornalístico também é um processo de criação. Na literatura, talvez o que me mova essa transição que tu citas é uma perspectiva de onde eu quero chegar. É a perspectiva de que, ao contrário do jornalismo, que eu teria uma factualidade, um compromisso inegociável com uma ideia de verdade, a verdade da ficção é própria dela. Ela é desconectada de um contexto, de um entorno, de uma factualidade. O universo da ficção, ele surge a partir dela e se encerra nela. É um universo próprio que eu crio. No meu caso, eu gosto, talvez não seja gostar, mas eu costumo escrever meus textos ficcionais tendo alguma conexão com algo real. Ou uma experiência minha, ou uma experiência que eu soube, ou uma história que alguém me conta, ou um fragmento. Não quer dizer que eu fique condicionado essa factualidade própria do jornalismo, mas eu fico pensando até se não é uma decorrência do jornalismo na minha vida, na minha maneira de lidar com a realidade, mas eu gosto de partir, ou eu costumo partir de algo pré-existente para fazer minha ficção. Mas isso é um ponto de partida, porque depois, durante o processo da escrita, aí eu não tenho compromisso nenhum com essa factualidade original.
Uhum.
Então, uma coisa que me ajuda bastante, isso pode ser um condicionamento de jornalismo, eu acabo escrevendo rápido. Mas ao mesmo tempo que eu escrevo rápido, claro, eu escrevo rápido porque eu tenho uma ideia preconcebida, né? Normalmente eu não fico parado na frente do computador esperando a musa da inspiração. Normalmente eu já tenho uma ideia do que eu quero escrever. Mas a escrita, propriamente dita, ela sai rápido, e aí um condicionamento meu é escrever já editando. Quando eu acabo, por exemplo, um conto, ele está praticamente limpo, pronto do ponto de vista formal. Claro que eu reviso muitas vezes, enxugo, troco palavras, às vezes eu fico minutos procurando uma palavra adequada para substituir, leio em voz alta, tem um momento que eu preciso imprimir, ler na folha de papel, mas eu costumo já terminar os textos eles bem acabados, sem sujeirinha, sem palavras mal escritas, sem a vírgula perdida ou a vírgula afastada da palavra. Eu tenho um pouco uma obsessão pelo texto formalmente correto, bem editado, né? Mas, sobretudo, eu diria que essa transição ela se, tem se dado para mim de uma maneira natural, porque são objetivos distintos. Eu tenho muito claro que os objetivos são distintos. O meu comprometimento com o texto literário é completamente diferente do meu comprometimento com o texto jornalístico, né? Então é quase como essa voz, ela acaba brotando natural. Eu, ao falar contigo aqui nesse estúdio, eu tenho uma ideia de formato, de público e de propósito. Se eu vou fazer uma entrevista com alguém, eu tenho uma ideia do formato da entrevista, onde vai sair, para quem vai chegar esse texto. Se quando eu trabalhava num jornal diário, eu tinha essa perspectiva do formato daquele texto. É a mesma coisa da literatura. E claro, na literatura eu tenho muito mais autonomia, né?
Sim. Vitor, entre os temas e questões que tu aborda dentro das tuas crônicas, chama atenção alguns momentos que tu fala de... que tu gosta bastante de... digredir, né? Fazer digressões aí sobre assuntos diversos. Mas tu fala muito sobre a ponte, o infinito, a escuridão, o precipício. Tem várias dessas... esses termos que dão uma amplitude, assim, para as questões que tenta aprofundar, né? Como que esses momentos das crônicas que a gente acaba notando uma entrada mais na ficção, né? Naquela parte do imponderável, assim. Como que essa é a parte que te liga entre a realidade e a ficção? Realidade, eu digo, a não-ficção e a ficção, né?
Então, de fato... tem muitos textos, e tu colheste algumas das palavras e possibilidades, onde eu faria um mergulho nesse precipício aí, né? Ou no abismo, que é um termo que eu uso em algumas crônicas. A realidade me mobiliza muito, mas eu vou além dela. E... tentando não parecer absolutamente amargo ou derrotista, mas eu acho que viver é uma coisa muito complicada. Viver é risco, viver é vertigem, e acho que todo mundo, em maior ou menor grau, é meio fraturado. É maluco estar dizendo isso assim em público, mas eu, sendo bem sincero, eu acho que todo mundo, em maior ou menor grau, é muito fraturado. Acho que a vida nos produz, nos delega muitas fraturas. E uma imagem que eu gosto de usar na fala e nos textos é que a vida é vertigem. Certamente muitas pessoas que convivem comigo já viram falar isso, que a vida é vertigem. Não quer dizer que eu estabeleça uma perspectiva amarga ou derrotada para a minha vida, para o meu dia a dia. Mas eu tenho a consciência permanente de que todo mundo, ou pelo menos aí eu falo de mim, sou um pouco fraturado. E não sou indiferente a isso. Talvez justamente para ir além dessas fraturas, algumas pequenas, algumas grandes, eu preciso pensar muito sobre o que acontece. Eu preciso me embebedar dessa dor, preciso me embebedar também das alegrias. Eu preciso me equilibrar nessa vertigem que é a vida. Eu preciso, sobretudo, processar tudo o que acontece externo a mim, mas, sobretudo, interno a mim, para seguir vivendo. Escrever é a maneira que eu tenho de processar isso.
E até que ponto a ficção é uma forma de refletir esse tipo de... É uma forma de reflexão ou é uma forma de inflexão? Uma forma de tentar trabalhar isso? Existe um padrão, digamos assim, que tu veria, ou é simplesmente... essa digressão, essa forma de tentar expor isso de
acho
qualquer
que não,
forma.
Não chega a ter um padrão. Há um caminho, há uma necessidade. parece maluco, quase meio brega, mas eu, quando eu vi alguém dizer, ah, eu preciso escrever porque é como respirar para mim, eu achava meio brega essas declarações. Talvez eu não diga que eu preciso escrever como quem precisa respirar, mas eu necessito escrever para ordenar isso tudo. Claro que eu vou seguir respirando mesmo que não escreva, mas é óbvio que eu preciso escrever para ordenar isso tudo. Não tem uma fórmula, não tem um modelo, não tem um padrão. Tem um caminho, tem uma busca. Cada texto não deixa de ser uma busca. E cada texto acaba atendendo a um impulso, a um princípio, a uma perspectiva que pode ser diferente do texto seguinte. Acho que isso decorre muito do que eu me proponho a escrever, qual o ponto de partida e o que me mobiliza a isso. Mas eu diria que, além do prazer estético, além do tesão de poder fazer uma frase e aquela frase, algumas são dolorosas, mas algumas me dão um prazer, puxa, que frase bacana, como eu gostei de fazer essa frase, enfim, depois de um tempo ler o texto, voltar a ele e achar que ele está próximo do que eu imaginava, tem isso, mas sobretudo tem essa busca de ordenar essa desordem toda e, de alguma maneira, buscar, eu não vou dizer uma paz, que eu acho que eu não busco uma paz, mas eu busco uma compreensão, um entendimento dessas fraturas que eu falava antes e das vilanias do mundo, dos abandonos, das violências. Eu acho que a violência é uma das marcas da nossa existência, do nosso mundo. As violências de diversos tipos, as institucionais, as dos ambientes privados, a violência das ruas, a violência das casas, as violências dos afetos, a violência dos abandonos, a violência da criminalidade. Então, eu acho que nós temos, essas pequenas violências são marca da nossa existência, do nosso mundo, e eu tento lidar com tudo isso e do que eu falava antes, dessas fraturas, dessas marcas, né?
Vitor, tem um dos teus contos que tu fala da tua relação e da forma como o João Gilberto Noll te ajudou a enxergar a literatura, assim. Como que tu vê na obra dele ou na tua obra essas questões de esses extremos, essas fugas, essa busca por uma intensidade que ele, na obra dele, tem bem claro, né? E de que forma a obra dele influencia a tua criação?
Eu leio Noll há muito tempo, mas quase um tributo que eu faço a ele, o Noll me impactou, sobretudo, pelo meu contato com ele. É claro que tem um universo dos personagens do Noll, desses personagens errantes, desses personagens meio atormentados. Óbvio que o texto, a literatura dele me acompanha há muito tempo, mas eu diria que dessa fase que eu vivo, ou desse caminho que eu resolvi aprofundar na minha vida, talvez mais importante do que a obra dele foi um contato com ele, uma aproximação com ele, que muito intenso e muito breve também. Eu já tinha tido alguns contatos com o Noll, algumas conversas, tudo muito rápido, mas aí eu fui fazer um curso com ele na aldeia, aquele espaço incrível que a Nani Hills criou e que agora está em processo de encerrar. Mas muita coisa aconteceu no espaço da aldeia, muita coisa importante, muitos cursos, muitos encontros, muitas trocas. E eu fui fazer esse curso com o Noll, e a produção que os alunos faziam eram contos. E aí, quando o Noll leu meus contos, ele falou coisas muito impactantes e me chamou de ousado, corajoso, fez considerações sobre as histórias e, ao final, ele disse: você é um escritor. Quando ele disse isso, É como se, de alguma maneira, num plano do simbólico, eu tivesse um nascimento. Se alguém está ouvindo eu falar isso, pode dizer que bobagem isso. Mas, enfim, cada um tem os seus, suas motivações e os seus simbolismos e os seus pactos com a realidade e os seus momentos solenes. Quando o Noel diz para mim, você é um escritor, não é que eu, no fundo, acreditasse que eu era um escritor, mas era como se eu ganhasse naquele momento uma filiação. Uhum. Claro que essa minha fala já traz muito, algumas das fraturas que eu tenho na vida, mas naquele momento eu via como se eu tivesse sendo, tivesse ganhado uma filiação. E se passaram mais alguns poucos dias e no meio da oficina o Noel morre. Nós estávamos esperando ele para a aula, ele não apareceu e no momento que nós estávamos aguardando e começamos a ficar inquietos e a Nani ficou nervosa porque ela sabe que o Noel nunca falta e nunca se atrasa, ela acionou a família dele, enfim, o Noel estava morto em casa. Isso me marcou muito, foi muito impactante para mim isso, e ter me sentido em algum momento filiado a um escritor porrada que eu admiro, que eu lia muito, e de repente esse fluxo é interrompido por essa tragicidade dessa morte súbita, dessa morte inesperada. Na verdade, eu acho que nenhuma morte é esperada, mesmo as previsíveis, né? A morte sempre é súbita. Até tem uma crônica que eu falo isso, a morte sempre é súbita, por mais que ela seja esperada. Mas, enfim, teve esse meu encontro com o Noel, e eu guardo com muito carinho, com muita intensidade, esse encontro com ele, as palavras que ele me disse, e esse texto, a crônica que eu cito, o Noel, foi uma espécie de eu fazer um luto particular, e de alguma maneira também registrar o quanto foi marcante e importante esse meu contato com ele.
Vitor, tu fala em um dos teus uma das tuas crônicas é sobre o Lavoura Arcaica, né? Que tu cita como o teu livro favorito. O que que esse livro diz sobre essa tua, sobre esse teu apreço à palavra também?
Então, Lavoura Arcaica, eu costumo dizer que é o livro que eu recorro quando me falta o ar. Ele é meio que um escafandro para mim. Quando eu preciso me conectar a mim, a intensidade da palavra, a busca do abismo da literatura, eu recorro ao Lavoura Arcaica. Primeira vez que eu li o Lavoura Arcaica, eu fiquei impressionado. O que que esse homem fez com a palavra? Que combinações, que construções, que pontuação é essa? E desde então, Lavoura Arcaica é o livro que me acompanha, e é engraçado, eu devo ter 3 ou 4 edições. Uma, a original, uma que um amigo, sabendo que eu gostava muito, me deu de presente, mas sabendo que eu tinha, me deu mesmo assim. Tem aquela edição depois comemorativa da Companhia das Letras e tem mais volume que a Companhia das Letras lançou com toda a obra do Radon Assar. É quase uma coisa de colecionador. Então, Lavoura Arcaica me mobiliza de uma maneira intensa pelo uso que o Radon Assar faz da palavra. E é impressionante como, conjugado ao livro, tem um filme fabuloso do Luiz Fernando Carvalho. Eu saí devastado do cinema quando eu vi o Lavoura Arcaica. Se não me engano, eu vi na Casa de Cultura Mário Quintana. Saí devastado porque o cinema, pela força da imagem, costuma me pegar de uma maneira muito forte, diferente da palavra. São poucos livros que eu choro, são muitos filmes que eu choro. São impactos diferentes. Então imagina eu ver Lavoura Arcaica na tela com uma preservação literal do texto. E o processo do filme foi muito intenso. O Luiz Fernando Carvalho levou o Radon Assar para conversar com os atores.
aquela mesa de madeira onde o Raul Cortez, que é o patriarca da família, faz as suas preleções, faz os seus monólogos. Ele estava em volta daquela mesa lendo o texto com Radu Anassar. Foi um laboratório impressionante, assim. Cada vez que eu vejo menção a isso, eu leio sobre isso, eu fico impactado e aqueles lamentos, assim, como que eu não estava lá? Como que eu não presenciei isso? Porque foi um processo fabuloso.
E a história do Radu Anassar também, né? Esse personagem que ele criou para si, depois de ter sido apontado como a grande revelação da literatura brasileira em um determinado momento,
sai de cena, sai da cena literária e vai para uma fazenda fazer o que ele sempre quis, que era criar galinhas, criar porcos, plantar, enfim.
E deixa um livro que ele, mais do que um uso da palavra, mais de uma combinação de palavras, eu acho que ele, o que me encanta muito, o que me assusta muito nesse livro, é a maneira como ele lida com o que eu falava antes, essas fraturas da vida, desses amores impossíveis, da tragicidade do amor, da tragicidade da relação familiar, do quanto um
pai que é absolutamente amoroso, não no afeto, mas na guarda, no acolhimento, esse mesmo pai pode ser um absoluto desestruturador dessa família, né? Aquela mãe zelosa, amorosa, aqueles irmãos tão distintos e tão perdidos. E as palavras que ele usa, a maneira como ele fala, por exemplo, no início do livro, eu posso contar porque não chega a ser um spoiler, ele descreve uma masturbação e nunca usa a palavra pau, punheta, cacete, masturbação, porra, nada, ele não usa nada do óbvio. De repente tu vai lendo e de repente tu percebe, isso aqui é uma masturbação sofrida, com agonia. Acho fabuloso. É um dos inícios de livros que mais me impactam, pela intensidade, pela escolha das palavras e pela surpresa de tu chegar ao final. É isso, então, o susto que ele nos dá quando ele nos revela algo que não era aparentemente dito.
Vitor, quero agradecer muito a tua presença aqui, mas o nosso tempo está se esgotando.
Que pena.
Como que as pessoas podem conseguir o teu livro?
Bom, o livro ele foi editado pela editora Taverna, que é uma editora que nasceu dentro de uma livraria, a Livraria Taverna. Então ele pode ser comprado diretamente na loja da Livraria Taverna, que é na Fernando Machado, no centro de Porto Alegre, ou pelo site da Editora Taverna. Ele está disponível, se botar Editora Taverna, vai chegar na internet, Você chega fácil a ela. Tem algumas livrarias também, na própria Taverna, na Bamboletras, um dia desse eu vim em Novo Hamburgo, numa livraria que tem no shopping, estava lá o livro, mas certeiro é na Livraria Taverna e no site da Editora Taverna.
Tá certo. Muito obrigado,
eu,
Vitor,
que agradeço,
quero agradecer a tua presença.
Foi uma alegria.
Hoje, no Folhetim, recebemos o jornalista e professor Vitor Neck para falar sobre o seu primeiro livro, Não Existe Mais Dia Seguinte. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.